Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 18 de outubro, hoje com 18 graus aqui na capital americana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola. Na segunda hora, teremos notícias dos demais países de língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Fagner Roberts. Títulos de atualidade, juízes norte-americanos voltam a bloquear decreto presidencial de Donald Trump sobre migração. A alta comissária eleitoral do Quênia abandona o país e diz que a eleição presidencial é uma troça à democracia. Mais de 1 milhão de pessoas já fugiram das suas casas na Somália devido à seca e conflitos. Na primeira meia hora estaremos dedicados a Angola, neste 18 de outubro, dia em que em 1963 foi lançada a Operação Três Mosqueteiros com paraquedistas no norte de Angola. E hoje, em Luanda, o presidente angolano recebeu o líder da oposição e debateram a intolerância política e a exclusão.
Aquilo que chamamos a necessidade da consolidação do Estado, o que passa pelo combate à intolerância, pelo combate à exclusão.
Especialistas em educação analisam um setor e instam o novo governo a passar da teoria à prática.
Para poder concretizar esses pontos, primeiro trabalhar com todos, sem qualquer discriminação, que seja de origem, que seja partidária.
E nos próximos 28 minutos falaremos de educação também no IJA, com os professores a não esperar e um grande desempenho do novo governador, Mpinda Simão, antiga ministro da Educação, também do julgamento de elementos da UNITA acusados de roubo na Huila e dos corpos resgatados do acidente com um avião na Lua Norte na semana passada. Mas para já vamos então às notícias que marcam a atualidade. Um juiz federal americano determinou hoje a suspensão do último decreto de Donald Trump sobre a entrada no país de imigrantes e de refugiados de um grupo de países de maioria muçulmana, mas manteve o bloqueio aos norte-coreanos e a funcionários venezuelanos. O juiz federal Theodore Schwang, do estado de Maryland, junta-se assim ao magistrado Derek Watson, no Havaí, que ontem ordenou o congelamento do terceiro e último decreto presidencial sobre a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. A Casa Branca reagiu e disse que a decisão do juiz é perigosa por colocar em causa a segurança do país. Uma alta comissária eleitoral do Quênia abandonou o posto e fugiu do país uma semana antes da repetição da votação presidencial, alegando intimidação política. Rosalind Nakombe diz que a votação de 26 de outubro será uma troça à democracia. Num comunicado divulgado a partir de Nova Iorque, onde se encontra, Nakombe diz que a Comissão de Eleições tornou-se parte da crise atual. Está sob o cerco. Nakombe, membro dos órgãos superiores da Comissão, explicou que há entre os seus 8 integrantes severas divisões político-partidárias. Entretanto, hoje, o presidente da Comissão Eleitoral disse ser difícil garantir que a eleição seja livre e justa devido à interferência dos políticos. Mais de 1 milhão de pessoas fugiram dos seus lares neste ano devido à grave seca e ao conflito na Somália, onde mais de 6,2 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária, informou hoje o Conselho do Refugiado Norueguês. Além disso, mais de 3,1 milhões de pessoas estão em situação crítica e 338 mil menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda, revelou a diretora daquela organização não-governamental, Gabriela Wajman. Muitas comunidades rurais da Somália transformaram-se em cidades fantasmas. O Departamento de Segurança Interna, aqui nos Estados Unidos, iniciou a recolha de dados através da imprensa da rede das redes sociais e informações associadas de todos os imigrantes que procuram entrar no país. Embora a medida tenha sido anunciada nos finais de setembro, aquele departamento não mencionou a forma como deseja recolher os dados e quem deverá ser escrutinado. Apesar de desafios logísticos, alguns legisladores norte-americanos vêm insistindo com o governo para fazer mais no sentido de recolher informação sobre pessoas que entram no país. E o presidente chinês Xi Jinping afirmou hoje que as perspectivas da China são brilhantes, mas reconheceu que a economia do país enfrenta sérios desafios na abertura do 19º Congresso do Partido Comunista.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos aqui em Washington, 18 horas e 6 minutos em Angola. O presidente João Lourenço recebeu nesta quarta-feira o líder da UNITA no Palácio Presidencial em Luanda. Na agenda do primeiro encontro entre João Lourenço e Isaías Samakuva, esteve o combate à intolerância e à exclusão, disse à Voz da América o próprio Samakuva, como nos conta o Coque Mukuta desde Luanda.
Este foi o primeiro encontro entre João Lourenço, enquanto presidente da República de Angola, e Isaías Samakuva, líder da oposição. Segundo Samakuva, a audiência visou pôr em revista vários assuntos pendentes da governação anterior e que o combate à intolerância e exclusão social foram os temas em discussão.
Nós começamos por abordar aquilo que chamamos a necessidade da consolidação do Estado, o que passa pelo combate à intolerância, pelo combate à exclusão e, sobretudo, pela despartidarização das instituições do Estado.
Para o cientista político Rui Kandov, este ato visa amenizar as relações entre as partes e poderá levar à resolução de muitas queixas do Partido UNITA.
A Presidência da República é uma instituição, a UNITA é outra instituição fora, talvez, uma das instituições mais fortes ao nível do país. Portanto, tem de haver harmonia entre essas duas instituições que não são iguais, porque a Presidência da República está acima de todos os angolanos, independentemente da sua filiação partidária. E a UNITA é um partido importantíssimo para a consolidação do processo democrático. Daí que é muito importante esse encontro. É um indicador importante para a normalização da vida política. Isso passa naturalmente por resolver muitas das reivindicações passadas da UNITA.
Para Candovo, o mesmo poderá acontecer com outros partidos na oposição.
Estou seguro que vai criar condições para receber e acomodar no diálogo as outras forças políticas. Mas a UNITA é diferente de todas elas. Portanto, era necessário dar um sinal claro, começando com a UNITA.
Lembro que poucas foram as vezes que José Eduardo dos Santos, enquanto Presidente da República, recebeu Isaías Samakuva. A primeira vez foi a 1 de junho de 2013, após a eleição de Isaías Samakuva, que decorreu no Congresso do Galo Negro, realizado de 24 a 27 de junho do mesmo ano. Entretanto, após as eleições de 23 de agosto, o último, Samakuva prometeu não legitimar qualquer instituição vinda do processo que considerou fraudulento. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Informações chegadas à Voz da América dizem que João Lourenço deverá receber amanhã o líder da Casa CE, Abel Chivukuvuku, embora também amanhã Lourenço deva fazer a sua primeira viagem internacional até a República Democrática do Congo, informações que iremos estar a acompanhar. E vamos agora até a Uila, onde começou ontem, como noticiamos também ontem, o julgamento de 8 militantes da UNITA acusados de crimes de roubo concorrido de ofensas corporais no município de Chicomba. Após a leitura da acusação, o início da audição de algumas testemunhas, o tribunal adiou agora o julgamento, que será retomado a 11 de janeiro, como nos conta o Teodoro Albano.
No despacho da acusação, apresentada na primeira sessão de julgamento, o Ministério Público reiterou os crimes de que são indiciados os réus.
Cometeram os arrebitos em coautoria material e sob a forma consumada, em concurso de infração, um crime de roubo concorrendo com ofensas corporais, previsto e punível pelo artigo 434 do Código Penal, e um outro de ofensas corporais.
A procuradora Mafalda Joaquim, para o advogado da defesa Augusto Samuel, a acusação do Ministério Público está eivada de vícios que partiram dos erros cometidos durante o processo de instrução preparatória do Serviço de Investigação Criminal. O causídico acredita na absolvição dos seus constituintes e pede que a justiça funcione em Angola.
Porque os factos revelam exatamente que eles vieram presos porque são da UNITA. Então, se o indivíduo não esteve no local, veio preso por quê? E ficou 6 meses na cadeia. Se isso foi denunciado, quem é de direito não atendeu por quê? Porque há vícios. Há tendências. E eu acho que isso tem que acabar neste país.
Até aqui já foram ouvidos 6 dos 8 réus, estando em falta 2 e um 9º tido como prófugo. Por ouvir estão ainda os declarantes e testemunhas. Os acusados haviam sido detidos a 27 de novembro de 2016, tendo permanecido presos preventivamente durante 6 meses e libertados a posterior com termo de identidade e residência. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro Albano. Regressamos agora em Luanda. Começamos uma série de análises de setores que o novo governo tem vários desafios pela frente. Hoje vamos falar de educação e amanhã sobre saúde. O Presidente da República diz que o Executivo necessita corrigir o que está mal no processo de reforma educativa, mas também melhorar as condições salariais dos professores. João Lourenço afirmou também no seu discurso que será dada uma atenção especial à formação de quadros para o setor, isto na segunda-feira. Relativamente ao ensino superior, o Presidente avançou que será efetuada uma reforma do setor, bem como a reformulação das regiões académicas. Especialistas do setor ouvidos pela Voz da América apontam alguns caminhos ao Executivo para tirar o setor do marasmo em que se encontra, como nos conta o Manuel José.
O professor e sindicalista Carlinhos Assala aplaudiu o diagnóstico feito sobre o setor pelo Presidente da República. Agora é só cumprir o que disse e trabalhar com toda a gente que entende, sem qualquer discriminação.
Ele praticamente foi realista, tocou nos pontos fundamentais. Mas para poder concretizar esses pontos, primeiro trabalhar com todos, sem qualquer discriminação, que seja de origem, que seja partidária, trabalhar a todo aquele que pode contribuir. Nós aplaudimos. Porque se o Presidente trabalhar com todos os filhos que já demonstraram competência patriótica para resolver problemas do nosso país, independentemente de serem militantes ou não, o senhor Presidente pode contar conosco. Mas ele deve trabalhar mesmo com todos.
Rafael Aguiar, mestre em pedagogia, apontou 3 eixos principais para melhorar o setor: a qualidade dos professores, as condições laborais e sociais dos professores e todos os profissionais do ramo e condições de ensino e aprendizagem. Fora disso, tudo o resto não passará de promessas.
Tudo que for dito, no caso agora concreto de Angola, que não atacar também esses 3 eixos, e muito em particular, toda reforma que não possa rever a questão da passagem obrigatória instituída e que não vai reformular o próprio subsistema de formação dos professores, não vai resultar em nada, por mais boas intenções que se tenham.
Aguiar defende encontro sobre o setor com quadros, mesmo que não sejam do partido de João Lourenço.
É preciso que não se analise o discurso do Presidente da República numa perspectiva eminentemente política. Tem de ser analisado também, sobretudo, numa perspectiva científica, conforme está fazendo os especialistas em educação, para que não nos percamos em rasgos elogios de situações que podem ser apenas palavras bonitas, mas que não tocam no âmago daquilo que são os eixos que podem melhorar cada setor da nossa sociedade.
Outro professor, Manuel Vitória Pereira, diz que a primeira coisa é corrigir a reforma educativa que falhou, depois olhar para as condições sociais de trabalho dos profissionais.
Nossos professores estão ainda descontentes porque, como as coisas estão, providencia-se soluções diferentes para casos iguais. Há grande injustiça no que diz respeito ao perfil do professor. Pessoas com os mesmos predicados estão colocadas e remuneradas de forma muito desigual. Isto é uma aberração. Estas e outras questões não se diz respeito à satisfação social dos professores.
Os especialistas entendem que a semelhança do que fez com outros setores, João Lourenço deve agendar encontro com a classe de professores e ouvi-los diretamente. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos a falar de educação, mas agora no IJ, naquela província, os professores do ensino geral, que enfrentam inúmeras dificuldades como a promoção da categoria, salários miseráveis, faltas e desconto injusto, segundo eles próprios, e também a discriminação, agora duvidam do papel que o novo governador irá desempenhar na área de educação. É que Pinda Simão foi o ministro da Educação no último governo de José Eduardo dos Santos. Por isso, eles acreditam que os problemas continuarão a existir até prova em contrário, como nos diz o Muniz Francisco.
Falando à Voz da América, os professores suspeitam ter um futuro incerto na governação de Pinda Simão por alegadamente terem registado um suposto currículo manchado durante o período em que exerceu o cargo de ministro da Educação.
Porque nós vimos quando ele trabalhava na educação, principalmente quando o IJ, a educação foi o pior. Diziam porque não, principalmente um dia nós vimos a eles, foram colados na folha 8 e ele foi principal cabeça de lista como corrupto. É para isso aí não sabemos, né? Mas nós vimos e dessa vez nós esperamos que, sendo novo governo, com João Lourenço, de forma que ele está a falar que quer trabalhar com todos, principalmente para pegar na educação, porque a educação a nível do mundo é a fonte de tudo. Um país para desenvolver tem que ter melhores quadros, e esses quadros tem que ter incentivo.
Aconteceu tantos zeros contra os professores quando o atual governador foi o ministro titular da pasta. Hoje é governador, não sabemos como vai conseguir resolver, cumprindo ainda as promessas do partido dele e conseguir enterrar os buracos que ele abriu aos professores quando foi ministro da Educação.
Augusto Simão, professor de carreira, 29 anos, atribuiu uma nota negativa ao novo governador do IJ a quando das suas funções como ministro.
Eu espero que não trabalhe como trabalhou no Ministério da Educação, porque no Ministério da Educação ele trabalhou negativamente. Como professor, até hoje, licenciado em 2011 e até neste momento, sou considerado como bacharel.
O psicólogo e docente universitário Sebastião de Singomoca, na sua opinião, disse:
eu estou a crer que só pela maturidade derivada da idade que tem o nosso atual governador, é possível pensar que ele vai agindo profunda e conscientemente.
O docente foi ainda mais profundo e recordou:
ele já ocupou a função mais polêmica do país. A educação não é um setor de leve ânimo. É o setor que se define como alavanca do desenvolvimento de qualquer sociedade.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Lembrando que dentro de 10 minutos o Amancio Miguel estará aqui mais tarde, o Paulo Oliveira, para mais informações. Hoje vamos até Moçambique. Iremos falar sobre a corrupção, denúncias que continuam a existir, também da onda de calor que abate sobre o país. Na Guiné-Bissau, conflitos na sede do PAIGC entre grupos de um lado e do outro. Em Cabo Verde continua o Fórum Mundial do Desenvolvimento Local. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Não se esqueça também na internet voaportugues.com, nosso site. Igualmente nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, voaportugues. E ainda o nosso número é o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira estará aqui como convidado do Angola Fala Só, Josué Chilundulo. Ele é economista, portanto, a partir de agora inscreva-se através do nosso telefone e também do Facebook e participe. Assunto que também a Voz da América tem tratado durante muito tempo, e voltamos aqui com uma informação que nos traz o Amando Chicoque desde Namibe. Hoje, o movimento protetorado da Lunda Tchoko apresentou ao Presidente da República, aliás, à Presidência da República, um dossiê sobre as Lundas. A informação foi revelada à Voz da América pelo Presidente do Protetorado, José Zeca Mutimba, ao Armando Chicoque.
O movimento protetorado Lunda Tchoko apresentou ao meio da tarde desta quarta-feira à Presidência da República de Angola o dossiê sobre as Lundas. A apropriação das lavras do povo pelos empreendedores das minas de diamantes na Lunda Norte e Lunda Sul, o regresso à pátria de origem de mais de 40 mil congoleses democráticos que se encontram como refugiados na Lunda Norte, a devastação da flora na província do Moxico, o abate indiscriminado de animais na província do Quando-Cubango e a morte de crianças assoladas pelo surto de doenças diarreicas agudas nas províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, sem medicamentos para as comunidades afetadas, consta das preocupações apresentadas ainda hoje pelo movimento que exige a autonomia da região, segundo disse a Voz da América, Zezeka Mushima, presidente do autoproclamado Movimento Protetorado.
Passando pela violação dos direitos humanos, continuam a maltratar garimpeiros, continuam a usurpar as terras das pessoas, muita situação que nós até inclusive estamos a trabalhar num relatório para produzir para a comunidade internacional. Os problemas não vão acabar porque é o que aconteceu em Angola nessas eleições, não vai mudar absolutamente nada, são as mesmas pessoas, são os mesmos pensamentos, são pensamentos caducos, e queremos aproveitar os micro da Voz da América para que esta ação de perseguição dos Menangana tenha que ter termo.
Namibe, Voz da América, Armando Chico.
E do Namibe vamos agora até Kwanza Sul, de onde temos o Fernando Caetano na ponta da linha, que nos traz informações sobre o acidente com um avião que caiu na Lunda Norte na semana passada. Os restos mortais já se encontram em Luanda. A identificação dos corpos começou hoje, mas pode levar de 3 semanas a 3 meses.
As caixas negras ainda não foram encontradas até momento. Os restos mortais do acidente aéreo já se encontram em Luanda desde ontem e a identificação dos corpos começou hoje, quarta-feira. São no total 7 vítimas, a começar pelo comandante João Vieira da Silva, o copiloto Afonso Pedro, o assistente de bordo Cláudio Manico, o sul-africano Jacques Lombard, Paulo de Carvalho, paramédico de nacionalidade portuguesa, 2 passageiros angolanos, nomeadamente Paulo Miranda e Bonifácio Pataca. Segundo informações que a Voz da América teve acesso ontem, a identificação dos corpos poderá durar 3 meses devido ao estado em que se encontram, isto é, carbonizados e esquartejados. O médico legista Mateus Costa diz estarem criadas as condições em Luanda para as primeiras colheitas de amostras dos restos mortais das vítimas.
Tendo em conta os adereços e alguns objetos que estavam adheridos ou próximos de peças, e tentámos seccionar cada fragmento junto desses adereços de documentação, e assim ficaram colocados em urnas provisórias, né, para depois ali fazermos a triagem definitiva e podermos então começar a fazer depois a identificação individualizada do teste de DNA, que será feito primeiro às peças encontradas e depois à comparação com os supostos familiares que aparecerem para reclamarem os corpos.
A população da região está amedrontada quando o assunto tem a ver em efetuar viagens aéreas. O governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala, tranquiliza os passageiros, uma vez que a partir de 31 do corrente mês entra em vigor os voos da transportadora aérea angolana TAG. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombe.
E agora, na Voz da América, informação desportiva nesta quarta-feira, em que se disputa a segunda ronda da jornada desta semana da Champions League, com jogos interessantes como o Chelsea-Roma, em Inglaterra, e a viagem do Paris Saint-Germain à Bélgica para defrontar o Anderlecht. Em Turim, a Juventus vice-campeã recebe o Sporting de Portugal, enquanto em Lisboa, o Benfica joga frente ao Manchester United. O Barcelona em casa recebe o Olympiacos do Piraeus. Ontem, o Real Madrid não foi além de um empate a uma bola frente ao Tottenham em casa. O Manchester City confirmou a sua excelente temporada ao vencer o líder do futebol italiano Nápoles por 2-1. Enquanto o Porto de Portugal perdia com o Leipzig por 3-2 na Alemanha. O Mónaco, campeão francês, recebeu e perdeu o Besiktas por 2-1. No ranking da UEFA, a derrota do Porto ontem em Leipzig, a vitória do Spartak Moscovo frente ao Sevilha, tornaram possível um novo afastamento, pelo que o cenário é cada vez mais grave para Portugal. Ou seja, Portugal ficou ainda mais longe de recuperar as duas entradas diretas e uma na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Curiosamente, a Alemanha já caiu desde o início da temporada da segunda para a quarta posição, tendo sido ultrapassada por Inglaterra e Itália, ainda que ontem tenha recuperado algum terreno. A novela Edison Cavani e Neymar continua na França. O avançado uruguaio voltou a tocar no assunto e diz não ser necessário ser amigo do jogador brasileiro e que só precisa de ser profissional. Em entrevista à televisão Portal SFR, citada pelo jornal O Jogo, o atacante disse, e cito, precisamos de ser profissionais em campo. Para isso, deves respeitar os teus colegas de equipa e dar sempre 100%, afirmou o jogador. Sobre a polémica dos penaltis, que provocou o desentendimento com Neymar, Cavani continua a dizer ser ele o responsável por bater esses pontapés, mas a decisão caberá sempre ao treinador. Em Angola, o veterano Manuel Barros, capitão do clube de golfe de Luanda, sagrou-se ontem no campo do Morro dos Veados, ex-campeão da Taça de Angola. O golfista da primeira categoria, de 66 anos de idade, derrotou na final Nicolau Mateus, um jovem de 28 anos e da segunda categoria. O atleta mais velho do golfe praticado em Angola superou Nicolau Mateus nos detalhes finais por 3-1. A final foi disputada na modalidade de Stroke Play Net e em 18 buracos. Na NBA, ontem foi um dia triste. No dia em que fez o primeiro jogo nos Boston Celtics, no arranque da temporada, Gordon Hayward disse adeus à época ao sofrer uma arrepiante lesão, fraturando o pé esquerdo. Hayward caiu mal após uma disputa aérea e o pé cedeu, provocando uma imagem arrepiante que levou colegas e rivais a levarem as mãos à cabeça e a chamarem de imediato a equipa médica. Entretanto, no jogo e na reedição da última final da Conferência de Leste dos Estados Unidos, que pôs frente a frente Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, a equipa de LeBron James encontrou algumas dificuldades, mas acabou por vencer por 102-99. Grande exibição para o LeBron, fazendo 29 pontos e 9 assistências. E vamos agora até Guiné-Bissau, onde o PIGC acusou o presidente guineense José Mário Vaz de estar por trás das ações do grupo dos 15 deputados expulsos daquele partido. Hoje, um grupo de pessoas, alegadamente apoiantes dos 15 deputados, assaltaram a sede do partido e houve confrontos, como nos conta o Lassana Kassamá.
O PIGC não teve rodeios em responsabilizar o presidente da República, José Mário Vaz, pelo assalto à sua sede nacional.
O único responsável desta situação toda, o único, não há outro, chama-se José Mário Vaz. É cara de toda esta crise política, é cara de todo este problema. Portanto, um não há outro.
Era João Bernardo Vieira, porta-voz do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Numa primeira reação, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, falou dos relatos segundo os quais as pancadarias ocorreram na presença das forças de segurança sem que tenham se intervido para acautelar e conter a situação. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O Lassana voltará daqui a pouco com o Manso Miguel na segunda meia hora desta emissão. Até lá, vamos ficar com o angolano que canta em crioulo. É verdade. Junta Manos, o Maiacul.
nasce bambu, que bom nasce na bombom. Tem que louvar Deus. Sinto dentro de bom, esse voz que tá falando, e só vibração.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 18 de outubro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, um juiz federal americano determinou a suspensão do último decreto de Donald Trump sobre a entrada no país de imigrantes e de refugiados de um grupo de países de maioria muçulmana, mas manteve o bloqueio aos norte-coreanos e aos funcionários da Venezuela. O Departamento de Segurança Interna iniciou a recolha de dados dos mídias sociais e informações associadas de todos os imigrantes que procuram entrar nos Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, concretamente com a nova Rádio Paz na cidade de Kilimanjaro, na Zambésia, e Rádio Encontro na cidade de Nampula. Em Cabo Verde, na capital Praia, estamos com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a PGT e capital FM. Em São Tomé e Príncipe, estamos no ar através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta nossa emissão de rádio e também a nossa informação, as notícias que produzimos de todo o mundo, na nossa página da internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode usar o mesmo contacto, a referência VOA Português, para ter o acesso à nossa informação no Twitter, no Instagram, no Snapchat e também no Facebook, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão é produzida por Doris Dodson e na técnica conosco hoje é Patrick Deia. E quando são 13 horas e 32 minutos, o Álvaro Luger Andrade, que estará connosco com mais notícias e também com a página desportiva, vamos para já ao que é notícia nesta hora, Álvaro.
E aqui nos Estados Unidos, onde um juiz federal determinou hoje a suspensão do último decreto de Donald Trump sobre a entrada no país de imigrantes e de refugiados de um grupo de países de maioria muçulmana, mas manteve o bloqueio aos norte-coreanos e a funcionários venezuelanos. O juiz federal Theodore Schwan, do estado de Maryland, junta-se ao magistrado Derek Watson, no Havaí, que ontem ordenou o congelamento do terceiro e último decreto presidencial sobre a entrada dos imigrantes nos Estados Unidos. A Casa Branca reagiu e disse que a decisão dos juízes é perigosa por colocar em causa a segurança do país.
Ainda aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna iniciou a recolha de dados dos mídias sociais e informações associadas de todos os imigrantes que procuram entrar no país. Embora a medida tenha sido anunciada nos finais de setembro, aquele departamento não tem mencionado a forma como deseja recolher os dados e quem será escrutinado. Apesar de desafios logísticos, alguns legisladores norte-americanos têm insistido com o governo para fazer mais no sentido de recolher informação sobre as pessoas que entram nos Estados Unidos.
Uma alta comissária eleitoral do Quênia abandonou o posto e fugiu do país uma semana antes da repetição da votação presidencial, alegando intimidação política. Rosalind Nakombe diz que a votação de 26 de outubro será uma troça à democracia. Num comunicado divulgado a partir da cidade de Nova Iorque, onde se encontra, a Combe diz que a Comissão de Eleições tornou-se parte da crise atual. A Comissão está sob cerco. A Combe, membro dos órgãos superiores da Comissão, explicou que há entre os seus 8 integrantes severas divisões político-partidárias. Hoje, o presidente da Comissão Eleitoral disse ser difícil garantir que a eleição do dia 26 seja livre e justa devido à interferência dos políticos.
Também de África, chega-nos a notícias de que mais de 1 milhão de pessoas fugiram dos seus lares neste ano devido à grave seca e ao conflito na Somália, onde mais de 6 milhões e 200 mil pessoas necessitam de assistência humanitária. informou esta quarta-feira o Conselho de Refugiados Norueguês. Além disso, mais de 3 milhões e 100 mil pessoas estão em situação crítica e 388 mil menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda. Estamos alarmados com as dimensões desta crise, na qual cerca de 3.500 pessoas fogem por dia dos seus lares em busca de comida e água para manter-se com vida, disse a diretora regional daquela organização não-governamental, Gabriela Weisman, que comparou este êxodo em massa com o ocorrido na última crise de fome de 2011, quando perderam a vida 260 mil pessoas.
O presidente chinês Xi Jinping afirmou hoje que as perspectivas da China são brilhantes, mas reconheceu que a economia do país enfrenta sérios desafios. No discurso de abertura do 19º Congresso do Partido Comunista, o secretário-geral apontou a disparidade de rendimentos, desemprego, educação e saúde como áreas em que os problemas não têm sido devidamente abordados e sublinhou que o partido deve assumir riscos e superar fortes resistências.
Treze horas e 35 minutos. Falaremos nos próximos 25 minutos de conflitos de interesse num caso que suspeita seja de corrupção, que envolve um ministro e um falecido irmão na assinatura de contratos. Também falaremos da iminência de uma nova crise em Moçambique, e isto na opinião de um influente economista. Vamos para já começar no arquipélago. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, defendeu na abertura do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico, que se realiza na cidade da Praia, a necessidade do Estado estar na dianteira, isto na criação de condições efetivas para que os cidadãos tenham melhores níveis de vida. Na cobertura deste evento, na cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Jorge Carlos Fonseca entende que a resolução das necessidades e o bem-estar dos cidadãos devem constituir sempre a prioridade. Nesse contexto, o chefe de Estado do arquipélago destacou a necessidade dos atores locais estarem incluídos em todo o processo da elaboração de políticas públicas destinadas às localidades e comunidades.
Privilegiemos políticas que dêem outra dimensão, outro olhar às comunidades, às localidades e, sobretudo, no momento em que no país está na agenda o aprofundamento da descentralização.
Por sua vez, o primeiro-ministro Luís Correia Silva reafirmou o compromisso do governo em promover a descentralização e regionalização do país, mecanismos essenciais para que haja equilíbrio regional e desenvolvimento social e económico de cada ilha.
A descentralização e o poder local em Cabo Verde é uma realidade. Nós somos ilhas e temos que agora encontrar soluções melhores de governança, de eficiência, para que cada ilha seja de facto uma economia com capacidade de gerar emprego, rendimento e criar felicidade para os cabo-verdianos.
Já o diretor nacional de descentralização de Angola disse que o seu país participa no 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local com o objetivo de tirar o máximo proveito dos subsídios apresentados.
Tendo em conta a temática, não é, que é desenvolvimento local e, portanto, como desenvolvimento das comunidades, a descentralização, portanto, tem essa vertente, que é a aproximação do poder às comunidades, e para nós é muito importante. As eleições autárquicas serão o último estágio, né, do processo. Agora é criar as condições efetivas para a implementação do processo e depois caberá às instituições políticas agendar a altura que for mais conveniente para, digamos, marcarem as datas das eleições.
Presente no arranque do fórum, o antigo Presidente da República enalteceu a importância da conferência se realizar em África. Pedro Pires espera que Cabo Verde e demais países africanos saibam tirar o máximo proveito das experiências dos outros que estão mais avançados em matéria do desenvolvimento económico local.
Ora, isso é também uma oportunidade para Cabo Verde colocar as suas visões, a forma como vê o seu desenvolvimento, a forma como vê as relações com os outros países insulares e com os financiadores, de modo que, do ponto de vista económico, traz uma boa possibilidade, uma boa oportunidade para estabelecer relações, mas ao mesmo tempo debater possibilidades de cooperação e de interajuda.
Os trabalhos do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Local prosseguem até a próxima sexta-feira. Eugênio Teixeira.
13 horas e 38 minutos aqui em Washington, 19 horas e 38 em Moçambique e 16h38, 39 agora em Cabo Verde, onde nos falou o Eugênio Teixeira, num assunto que voltaremos a cobrir nos próximos dias. A Procuradoria-Geral da República em Moçambique exige a anulação de contratos de concessão dos principais portos nacionais às empresas Cornell de Moçambique e Cornell de Quelimane, Isto por ter aferido que se trata de conflito de interesses na medida em que os acordos foram rubricados pelo atual Ministro dos Transportes e Comunicações e pelo seu irmão, o falecido administrador da Cornelda, Adelino Mesquita. O ministro Mesquita reitera que não houve conflito de interesses. Segue este caso o Alfredo Júnior em Maputo.
A Procuradoria-Geral da República destaca, no entanto, que apesar do aparente conflito de interesses, não há espaço para a responsabilização criminal do ministro, na medida em que não estão preenchidos elementos construtivos de casos de corrupção. Mesquita, reagindo a esta anulação, diz que vai respeitar a decisão.
Mas é uma decisão que foi tomada, uma deliberação que foi tomada, e eu respeito e vou acatar. O outro elemento importante dessa deliberação é que, avaliados todos os dados, discutidos a níveis dos vários membros dessa autoridade, constatou-se que não há nada de índole criminal.
Carlos Mesquita revelou ainda que os contratos vão manter-se e serão rubricados por outro governante.
Está determinado a nível do governo que vamos reeditar esses dois documentos com o mesmo conteúdo, valor e formato, ao idêntico dos outros dois, que é do Porto de Maputo e Porto de Nacala, e vão ser assinados dentro de 2 a 3 dias por um outro membro do governo.
Este caso foi denunciado em maio deste ano pela organização não-governamental Centro de Integridade Pública, CIP, que defendeu a demissão do ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, alegando conflito de interesses. Nos últimos dias, o presidente da República, Filipe Nyusi, tem se mostrado contra a corrupção e contra os seus atores, apontando como fator que atrasa o crescimento do país em todas as áreas de atividade. O Centro de Integridade Pública diz que o presidente da República, Filipe Nyusi, está determinado a combater a corrupção no país, mas deve aproveitar o momento para implementar com urgência as conclusões do relatório da CROL sobre a dívida pública ilegal.
O presidente e o governo tinha que liderar essa iniciativa, implementando com urgência as conclusões do relatório da CROL em relação às dívidas ocultas, que já não são ocultas, são ilegais. Então, temos aqui um caso concreto para partir do qual o Presidente da República mostrar a sua determinação para combater a corrupção.
No Vunga, considera ainda que o Presidente da República deve concentrar as suas atenções no combate da grande corrupção.
O problema deste país é grande corrupção. Grande corrupção que é feita pelos grandes chefes. Parece que as pessoas que estão tocadas com o relator da CROL não são as que estavam naquela reunião.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
O economista Roberto Tibana alerta que Moçambique pode voltar a ter uma crise financeira se não forem revertidas certas tendências que existem na sua economia. Tibana diz que o governo deve definir objetivos claros na reestruturação da dívida pública. Ramos Miguel foi ao seu encontro.
Tibana diz que a médio e longo prazos o futuro da economia moçambicana pode ser bom, mas isso depende da maneira como a economia real vai ser gerida nos próximos 4 ou 5 anos. Acrescentou haver setores que não estão a produzir, mas acumulam a produção ou estão a acumular equipamentos que ainda não estão instalados e, por conseguinte, não estão a produzir, explicando tratar-se da chamada acumulação de estoques.
Mas que o próprio crescimento da procura dos produtos que são utilizados, que é depois aquilo que dá rendimento às empresas, que é quando elas podem vender e ter rendimentos e lucros, essa parte está a crescer.
No contacto com a Voz da América, Roberto Tibana analisou a economia moçambicana nos últimos 10 anos, olhando para os próximos 5 anos, nesta perspectiva de o que é que está a acontecer com a economia real, tendo sublinhado que alguns setores registraram algum crescimento, mas o dos transportes não tem crescido a um ritmo suficiente.
Há setores que estão a crescer exponencialmente mais do que esse setor de transportes. E transportes e logística. E crescer sem logística significa comprometido. Energia, por exemplo. A gente já sabe, mas é preciso mostrar com números que sem eletricidade, fiável, que se pode adquirir a preços razoáveis. E outras fontes de energia, gás, não sei o quê. E não só ter em termos de produção, mas ter lá onde são necessárias. As linhas estarem lá, não sei o quê. As estradas. Vimos que o setor da construção também é um setor que está a fraquejar. Todo este comportamento do setor financeiro que ataca blocos fundamentais da logística de crescimento de um país, que é a infraestrutura de produção, transporte e logística. Quer dizer, há uma crise financeira agora que tem que ser resolvida. Mas mesmo que se resolva essa crise financeira, se essas limitações do setor real não se resolverem, podemos voltar a ter uma outra crise financeira.
Relativamente à assistência do Fundo Monetário Internacional, FMI, a Moçambique, aquele economista afirmou que isso vai levar tempo para ser resolvido, porque requer uma solução interna, a qual tem uma vertente técnica, no sentido de que os técnicos têm que ser capazes de se sentar com os diferentes parceiros e credores e fazerem cálculos e análises pertinentes sobre a questão da dívida.
Mas o fundamental é abrir uma negociação estruturada com... Eu não sei qual é a negociação que está a acontecer e se é tão estruturada como isso. Precisa definir objetivos claros de reestruturação da dívida e de abrangência dessa reestruturação da dívida. Qual é a dívida que vai ser reestruturada, por exemplo? É só aqueles 2 bilhões ou a toda a dívida? E os outros, que não fazem parte dos credores de 2 bilhões, aceitam que toda a dívida é reestruturada? Quais são os limites que se podem impor e dizer esta é a parte que se reestrutura, aquela parte não? Quer dizer, já no início, aqueles que tinham os papéis da Ematum diziam não, com a Ematum, como nós reestruturamos, não pode entrar nessa discussão toda. Isso é um assunto daqueles que vieram depois da Ematum. Mas quer dizer, há princípios, não é? O problema é que toda a dívida é insustentável neste momento. E como é que tem que ser tratada?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Várias cidades e vilas das regiões centro e sul de Moçambique serão fustigadas por ventos fortes, chuvas intensas e inundações durante toda a época chuvosa que agora está a começar naquele país e que vai durar até março do próximo ano. O nosso colaborador em Maputo, Francisco Júnior, entrevistou a Cássio Itembe, do Instituto Nacional de Meteorologia, que fala de uma vaga de calor que atinge 44 graus centígrados.
O que está a acontecer é que estamos a ser invadidos por massas de ar quente da região equatorial, massas muito quentes que estão a atravessar essa região para aqui, para a região tropical. E também a zona centro do país está sob influência de um sistema de baixa pressão de origem térmica. É isso que está a fazer com que tenhamos temperaturas muito altas, principalmente nas províncias de Zambézia, Manica, Sofala e Tete.
E segundo Cássio Tembe, chefe do Departamento de Análise e Previsão do Tempo no Instituto Nacional de Meteorologia, a vaga de calor afeta neste momento 4 províncias do centro do país, mas progressivamente deverá atingir as de Nampula e Niassa, no norte de Moçambique. E por causa da instabilidade atmosférica que se verifica, o INAM prevê também a ocorrência de trovoadas, de aguaceiros e ventos com rajadas fortes.
Neste momento não podemos dizer que vamos ter um vendaval, mas as condições para a ocorrência de um vendaval em qualquer uma dessas regiões ou num desses distritos, dessas províncias, estão criadas, porque para acontecer um vendaval, primeiro temos que ter dias consecutivos de altas temperaturas. Isso já está a acontecer, porque desde domingo estamos a ter temperaturas altas nessa região. E também a instabilidade atmosférica. E neste momento estamos a sentir que estamos a ter uma convecção, estamos a ter uma atividade convectiva em altitude. Isso já dá indicativo de que podemos ter alguma situação nessa região de alguma ocorrência de um vendaval.
Em Moçambique, a época chuvosa está a começar e este ano, avisa o Instituto Nacional de Meteorologia, o país vai registar eventos extremos.
Desde vagas de calor, calor intenso, ventos fortes, vendavais, assim como inundações ou chuvas intensas que poderão inundar principalmente as principais cidades e vilas na zona sul e centro do país.
Províncias do centro que neste momento estão a ser assoladas por uma vaga de calor, temperaturas que variam dos 35 aos 44 graus centígrados, uma situação que deve durar até quinta-feira. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. São 13 horas e 48 minutos aqui em Washington, 19 horas e 48 em Moçambique. Na Guiné-Bissau, são 17 e 48. Alegados apoiantes de 15 deputados expulsos do Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde assaltaram na madrugada desta quarta-feira a sede do partido. Agora, aquele partido diz que o principal acusado é o presidente da República, tal como apurou em Bissau, o Lassana Kassamá.
O PAGC não teve rodeios em responsabilizar o Presidente da República, José Mário Vaz, pelo assalto à sua sede nacional.
O único responsável desta situação toda, o único, não há outro, chama-se José Mário Vaz. É cara de toda esta crise política, é cara de todo este problema. Portanto, não há outro.
Era João Bernardo Vieira, porta-voz do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Numa primeira reação, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, falou dos relatos segundo os quais as pancadarias ocorreram na presença das forças de segurança sem que tenham se intervido para acautelar e conter a situação.
Se as forças de segurança estivessem cá antes do confronto e assistiram ao confronto sem que tivessem feito alguma coisa, isso é muito grave e poderia determinar a abertura de uma sindicância ou de um inquérito para apurar a responsabilidade das forças de segurança neste processo.
E análise ao contexto que envolveu este cenário de assalto e de consequente pancadarias, o consultor jurídico Luís Petit desvaloriza assim o impacto da situação perante a dinâmica política do PAIGC.
Poderá servir de alguma análise interna do partido na perspectiva de, por exemplo, em termos de popularidade do próprio partido, não só como também a sua militância nas bases, noutros horizontes, isso se calhar mexerá um bocado com a sensibilidade do partido. Mas em termos estatutários e em termos legais, isso não põe em causa nenhuma ação do partido. O que, entretanto, nessa perspectiva não merece grande atenção.
Era Luís Petit de notar, entretanto, que o assalto ocorrido esta madrugada à sede do PAIGC por parte de um grupo de militantes expulsos desta formação política faz parte de várias outras ações contra as bases regionais do Partido Libertador e antecede, por outro lado, às reuniões dos órgãos máximos previstas para iniciar amanhã. E, numa reação adicional, a Direção Superior do PAIGC já deixou instruções às suas bases para retaliarem qualquer ação que visa violar as instalações das suas sedes regionais. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Um juiz federal americano determinou hoje a suspensão do último decreto de Donald Trump sobre a entrada no país de imigrantes e de refugiados de um grupo de países de maioria muçulmana, mas manteve o bloqueio aos norte-coreanos e a funcionários da Venezuela. O juiz federal Theodore Schwank, do estado de Maryland, junta-se ao magistrado Derek Watson, do Havaí, que ontem ordenou o congelamento do terceiro e último decreto presidencial sobre a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. A Casa Branca reagiu e disse que a decisão dos juízes é perigosa por colocar em causa a segurança do país. Os participantes numa conferência no Cairo, capital do Egito, têm estado a analisar o uso da nova tecnologia para construir as futuras cidades africanas. Este é o tema de trabalho de Eduardo Yerayan, apresentado pelo Paulo Oliveira.
O encontro de 3 dias reúne inovadores e empresários africanos na Universidade Francesa, e os participantes estão entusiasmados em partilhar ideias e discutir tecnologias para ajudar a construir um futuro melhor para 1,4 bilhão de residentes. O AfriLab da Nigéria organizou a conferência e o principal responsável, Michael Ovampegame, acredita que o uso da tecnologia será a chave para destruir as fronteiras artificiais entre as populações e os países.
We need to start using technology to break down the artificial walls that we've set up among ourselves.
Necessitamos, diz ele, de começar a usar a tecnologia para destruir as paredes artificiais que foram colocadas entre nós. A tecnologia oferece uma solução única. A tecnologia não conhece fronteiras. Um dos tópicos centra-se na necessidade das universidades africanas realizar um melhor trabalho na inovação e no uso construtivo dessas inovações. Idriss Bello, da Serra Leoa, queixou-se de que as universidades com frequência não utilizam os bens intelectuais para obter resultados.
We have failed to closely link what we learn in schools with the issues, the problems we have in the ecosystem. And so you have thousands of projects.
Não temos conseguido fazer a ligação entre o que aprendemos na escola e os problemas que temos com os ecossistemas. Por isso, milhares de projetos ficam nas prateleiras, sem serem comercializados ou sem serem transformados em soluções para os nossos problemas. Apesar dos melhores esforços das quase 250 universidades africanas, nenhum país do continente encontra-se no Índice Global de Inovação. Um outro assunto em que os participantes centraram a atenção foi o envolvimento das mulheres no futuro económico e tecnológico dos seus países. Uma empresária do Ghana deplorou o estigma cultural de muitos países africanos na participação das mulheres como empresárias. A AfriLabs assentou o tema de que o uso de centros tecnológicos numa dezena de países do continente se juntarem numa procura de soluções num local único com aqueles que resolvem os problemas noutro local. Tal como referiu o responsável de um centro da África Ocidental, necessitamos de encorajar os africanos a serem criadores de postos de trabalho, em vez de estarmos a procurar postos de trabalho.
E acaminhamos para o final desta segunda página da emissão vespertina. Novamente, o Álvaro Lugero Andrade.
E agora, na Voz da América, informação desportiva nesta quarta-feira em que se disputa a segunda ronda da jornada desta semana da Champions League, com jogos interessantes como o Chelsea-Roma, em Inglaterra, e a viagem do Paris Saint-Germain à Bélgica para defrontar o Anderlecht. Em Turim, a Juventus vice-campeã recebe o Sporting de Portugal, enquanto em Lisboa, o Benfica joga frente ao Manchester United. O Barcelona em casa recebe o Olympiacos do Piraeus. Ontem, o Real Madrid não foi além de um empate a uma bola frente ao Tottenham em casa. O Manchester City confirmou a sua excelente temporada ao vencer o líder do futebol italiano Nápoles por 2-1, enquanto o Porto de Portugal perdia com o Leipzig por 3-2 na Alemanha. O Mónaco, campeão francês, recebeu e perdeu o Besiktas por 2-1. No ranking da UEFA, a derrota do Porto ontem em Leipzig, a vitória do Spartak Moscovo frente ao Sevilha, tornaram possível um novo afastamento, pelo que o cenário é cada vez mais grave para Portugal. Ou seja, Portugal ficou ainda mais longe de recuperar as duas entradas diretas e uma na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Curiosamente, a Alemanha já caiu desde o início da temporada da segunda para a quarta posição, tendo sido ultrapassada por Inglaterra e Itália, ainda que ontem tenha recuperado algum terreno. A novela Edison Cavani e Neymar continua na França. O avançado uruguaio voltou a tocar no assunto e diz não ser necessário ser amigo do jogador brasileiro e que só precisa de ser profissional. Em entrevista à televisão Portal SFR, citada pelo jornal O Jogo, o atacante disse, e cito, "Precisamos de ser profissionais em campo. Para isso, deves respeitar os teus colegas de equipa e dar sempre 100%, afirmou o jogador. Sobre a polémica dos penaltis, que provocou o desentendimento com Neymar, Cavani continua a dizer ser ele o responsável por bater esses pontapés, mas a decisão caberá sempre ao treinador. Em Angola, o veterano Manuel Barros, capitão do clube de golfe de Luanda, sagrou-se ontem no campo do Morro dos Viados, ex-campeão da Taça de Angola. O golfista da primeira categoria, de 66 anos de idade, derrotou na final Nicolau Mateus, um jovem de 28 anos e da segunda categoria. O atleta mais velho do golfe praticado em Angola superou Nicolau Mateus nos detalhes finais por 3-1. A final foi disputada na modalidade de stroke play net e em 18 buracos. Na NBA, ontem foi um dia triste. No dia em que fez o primeiro jogo nos Boston Celtics, no arranque da temporada, Gordon Hayward disse adeus à época ao sofrer uma arrepiante lesão, fraturando o pé esquerdo. Hayward caiu mal após uma disputa aérea e o pé cedeu, provocando uma imagem arrepiante que levou colegas e rivais a levarem as mãos à cabeça e a chamarem de imediato a equipa médica. Entretanto, no jogo e na reedição da última final da Conferência de Leste dos Estados Unidos, que pôs frente a frente Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, a equipa de LeBron James encontrou algumas dificuldades, mas acabou por vencer por 102-99. Grande exibição para o LeBron, fazendo 29 pontos e 9 assistências.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã teremos como convidado o economista angolano, evidentemente, Josué Chilundulo.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 14:33 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 19 graus centígrados. A partir de agora, o microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Patrick Dihia. Temas do dia, juiz federal de Maryland ordena a suspensão do decreto presidencial, comissária eleitoral keniana abandonou o país. 18 de outubro de 2017, quarta-feira, estaremos com a agenda africana, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Alegados apoiantes de 15 deputados expulsos do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde assaltaram na madrugada desta quarta-feira a sede daquele partido. Agora o partido diz que o principal acusado é o Presidente da República, tal como apurou em Bissau, o Lassana Kassama.
O PAGC não teve rodeios em responsabilizar o Presidente da República, José Mário Vaz, pelo assalto à sua sede nacional.
O único responsável desta situação toda, o único, não há outro, chama-se José Mário Vaz. É cara de toda esta crise política, é cara de todo este problema. Portanto, um não há outro.
Era João Bernardo Vieira, porta-voz do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde. Numa primeira reação, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mauro da Silva, falou dos relatos segundo os quais as pancadarias ocorreram na presença das forças de segurança sem que tenham se intervido para acautelar e conter a situação.
Se as forças de segurança estivessem cá antes do confronto e assistiram ao confronto sem que tivessem feito alguma coisa, isso é muito grave e poderia determinar a abertura de uma sindicância ou de um inquérito para apurar a responsabilidade das forças de segurança neste processo.
E análise ao contexto que envolveu este cenário de assalto e de consequente pancadarias, o consultor jurídico Luís Petit desvaloriza assim o impacto da situação perante a dinâmica política do PAIGC.
Poderá servir de alguma análise interna do partido na perspectiva de, por exemplo, em termos de popularidade do próprio partido, não só como também a sua militância nas bases, noutros horizontes, isso se calhar mexerá um bocado com a sensibilidade do partido. Mas em termos estatutários e em termos legais, isso não põe em causa nenhuma ação do partido, o que, entretanto, nessa perspectiva não merece grande atenção.
Era Luís Petit de notar, entretanto, que o assalto ocorrido esta madrugada à sede do PAIGC por parte de um grupo de militantes expulsos desta formação política faz parte de várias outras ações contra as bases regionais do Partido Libertador e antecede, por outro lado, às reuniões dos órgãos máximos previstas para iniciar amanhã. E, numa reação adicional, a direção superior do PAIGC já deixou instruções às suas bases para retaliarem qualquer ação que visa violar as instalações das suas sedes regionais. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E agora vamos para Moçambique, onde a Procuradoria-Geral da República exige a anulação de contratos de concessão dos principais portos nacionais às empresas Cornedel Moçambique e Cornedel Climane, por ter referido que se trata de um conflito de interesse na medida em que os acordos foram rubricados pelo atual Ministro dos Transportes e Comunicações e pelo seu irmão, o falecido administrador Adelino Mesquita. O ministro Mesquita reitera que não houve conflitos de interesse. Alfredo Júnior.
A Procuradoria-Geral da República destaca, no entanto, que apesar do aparente conflito de interesses, não há espaço para a responsabilização criminal do ministro, na medida em que não estão preenchidos elementos construtivos de casos de corrupção. Mesquita, reagindo a esta anulação, diz que vai respeitar a decisão.
Mas é uma decisão que foi tomada, uma deliberação que foi tomada, e eu respeito e vou acatar. O outro elemento importante dessa deliberação é que, avaliados todos os dados, discutidos a níveis dos vários membros dessa autoridade, constatou-se que não há nada de índole criminal.
Carlos Mesquita revelou ainda que os contratos vão manter-se e serão rubricados por outro governante.
Está determinado a nível do governo que vamos reeditar esses dois documentos com o mesmo conteúdo, valor e formato ao idêntico dos outros dois, que é do Porto de Maputo e Porto de Nacala, e vão ser assinados dentro de 2 a 3 dias por um outro membro do governo.
Este caso foi denunciado em maio deste ano pela organização não-governamental Centro de Integridade Pública, CIP, que defendeu a demissão do ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, alegando conflito de interesses. Nos últimos dias, o presidente da República, Filipe Nyusi, tem se mostrado contra a corrupção e contra os seus atores, apontando como fator que atrasa o crescimento do país em todas as áreas de atividade. O Centro de Integridade Pública diz que o presidente da República, Filipe Nyusi, está determinado a combater a corrupção no país, mas deve aproveitar o momento para implementar com urgência as conclusões do relatório da CROL sobre a dívida pública ilegal.
O presidente e o governo tinha que liderar essa iniciativa, implementando com urgência as conclusões do relatório da CROL em relação às dívidas ocultas, que já não são ocultas, são ilegais. Então, temos aqui um caso concreto para a partir do qual o Presidente da República mostrar a sua determinação para combater a corrupção.
No Vunga, considera ainda que o Presidente da República deve concentrar as suas atenções no combate da grande corrupção.
O problema deste país é grande corrupção. Grande corrupção que é feita pelos grandes chefes. Parece que as pessoas que estão tocadas com o relatório da CROL não são as que estavam naquela reunião.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos agora à informação económica. Paulo Oliveira, o preço para comprar um dólar americano nas ruas de Luanda disparou nos últimos dias, aproximando-se dos 400 kwanzas, com receios de uma desvalorização da moeda nacional. O custo no mercado paralelo chegou a rondar, antes das eleições de agosto, os 400 kwanzas, acima do dobro da taxa de câmbio oficial definida pelo BNA, há um ano e meio, nos 166 kwanzas. Em setembro, o câmbio do mercado paralelo foi descendo até 375 kwanzas, mas disparou logo após o discurso sobre o Estado da Nação, feito na segunda-feira pelo presidente João Lourenço. Moçambique prevê exportar este ano 14 mil toneladas de pescado, tendo já alcançado 60% da meta. Estamos no caminho certo, disse Lúcia Sumbana, diretora do Instituto Nacional de Inspeção do Pescado, citada pela imprensa estatal. Sumbana comparou a exportação esperada para este ano de 14 mil toneladas com as 13 mil toneladas alcançadas em 2013. Ainda em Moçambique, os preços da gasolina e do petróleo de iluminação aumentaram a partir de hoje. A gasolina passou de 57,58 para 59,52 meticais e o petróleo de iluminação de 40,11 meticais para 43,32 meticais. O custo do gás doméstico e do gasóleo foi mantido. Em Cabo Verde, o indicador de confiança da economia continuou a acelerar no terceiro trimestre do ano, registando o valor mais alto em 9 anos, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística. No terceiro trimestre do ano, o Instituto constatou que no turismo, o indicador de confiança registrou o valor máximo da série, evoluindo positivamente em relação ao trimestre homólogo, e a conjuntura no setor é favorável. No Brasil, uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que são as micro e pequenas empresas que têm movimentado a contratação no país. Os dados revelam que as empresas que têm entre 1 e 5 funcionários passaram a ocupar mais da metade dos trabalhadores ativos. E no mercado de câmbios, na manhã de hoje, um dólar era comprado oficialmente por 66 kwanzas, 61 meticais, 93 escudos, 20.697 dobras e 556.919 francos CFA. Uma libra valia 1 dólar e 31 cêntimos e um euro custava 1 dólar e 19 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será o economista José Chilundulo.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Nos últimos anos, a Guiné-Bissau conhece uma instabilidade política que impede o seu desenvolvimento. No olhar de dois guinenses na diáspora, o país precisa de uma liderança com foco para avançar. São nossos convidados o escritor e jornalista Tony Checa e o diplomata Raul de Melo Cabral. Guiné-Bissau completou recentemente 44 anos de independência e Raul de Melo Cabral, diretor do gabinete do Conselheiro Especial para a África na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, recorda que nesses 44 anos de independência o país ainda está longe do ideal.
Essa independência foi conquistada, portanto, a ferro e fogo, com muitos sacrifícios, mas com muita dedicação, com muita determinação do povo guineense. Eu penso que ainda estamos muito longe daquilo que era o sonho dos fundadores da nossa nacionalidade. Temos ainda, como dizia um amigo meu, que eu admiro bastante, temos ainda uma floresta cuja luz ainda está muito longe de alcançarmos. Mas eu continuo a ser um daqueles que têm grandes esperanças de que nós, na Guiné-Bissau, saberemos por nós mesmos, a um dado momento, resolver os nossos problemas, porque, de facto, só nós, guineenses, com determinação e com amor à Guiné-Bissau e aos guineenses, ao povo guineense, aquele povo martirizado, só nós poderemos, e eu conto com os líderes, todos eles envolvidos na política e na responsabilidade de governar o país, de realmente porem o país em primeiro lugar, no sentido, não no sentido de pôr o país no primeiro lugar, esquecendo o aspecto da globalização, mas pondo o país no primeiro lugar no sentido de trabalharmos conjuntamente de forma séria e de forma responsável, mas também de forma flexível para que entre irmãos possamos acomodar a todos com vista a um objetivo maior, que é o bem da Guiné-Bissau. Sim, tenho esperanças de que vamos chegar lá.
O escritor e jornalista Tony Checa também lamenta que o que se pretendia com a independência ainda não é real.
Com certeza, muitas coisas, muitas situações anómalas que os nossos pais, nossos avós viveram, não subsistem. E é lamentável e trágico. Nós conseguimos dar muitos saltos. Nós temos países de referência, temos países que já conseguiram arrancar, conseguiram criar situações para inverter todo este cenário. Mas, infelizmente, aquilo que os nossos pais e avós se bateram, nós mesmo, aquilo que nós nos batemos, a nossa geração, sinceramente, devemos reconhecer que somos derrotados, temos sido derrotados, e os nossos companheiros, muitos pela omissão, outros pelo silêncio, mas muitos também participam direta e ativamente nesta situação que conduz ao nepotismo, à corrupção, ao narcotráfico, enfim, tudo que sejam questões de estupidificação das nossas sociedades, mantendo o homem, a mulher, a criança, sem futuro à vista, entregues precisamente a políticas que nada têm a ver com aquilo que foi a aposta desses anos a que se referiu. Todo esse movimento, os ventos do pan-africanismo, os sonhos de Kwame Nkrumah, Nita Cabral, por aí fora, que Nelson Mandela, é triste, mas temos de ter a coragem de reconhecer que falhamos. E é tempo de mudar a situação. E para mudarmos a situação, temos que identificar os problemas, saber onde estão, quem são os responsáveis, e muitos deles devem ser levados ao banco de réus para serem julgados por crimes contra a humanidade.
Na Guiné do Tony Checa, o sentimento é misto, imagino.
Exatamente. Eu não posso, de forma nenhuma, pactuar com uma situação como aquela que se vive na Guiné-Bissau. Não há uma razão plausível. Não há uma situação que justifique o que está a passar no meu país. É triste e dramático. A mim dói-me. Só de pensar nisso dói-me. E ter que falar dói-me. Mas não posso ficar calado. Não tenho nada a ver com questões partidárias. Não sou nenhum político no ativo. Mas a cidadania confere-me essa obrigação de estar atento, de estar vigilante e, sempre que for necessário, dizer não, apontar o dedo e tentar propor soluções. Nós não podemos embarcar em canoas de atraso, de subdesenvolvimento, da persistência desses malefícios todos. Não podemos pensar só em nós, no meu bem-estar. Temos que pensar na maioria das pessoas. Não podemos pactuar de forma nenhuma com essa leviandade, políticas levianas, com essa demagogia, acusações falsas sem qualquer sustentação política ou jurídica que possam ser apresentadas em qualquer tribunal do mundo. Isso é muito mau. A situação é grave. Nós continuamos a ter, por exemplo, na Guiné-Bissau, na minha terra, situações dramáticas na área da saúde. Hoje estive a ler nas redes sociais todos a reclamarem os meses que estão sem eletricidade, sem água. Quer dizer, isso não tem nenhuma justificação. É preciso que as contas sejam prestadas e aqueles que, de facto, pisaram o risco, aqueles que atentam contra os interesses de um país, os interesses de um povo, venham a ser julgados.
Em última instância, cabe também ao povo da Guiné-Bissau mudar a situação.
Claro, é claro, mas está a ver. Não há dúvidas, mas é muito fácil dizer isso, é redutor demais dizer que o povo que resolva, os guineenses que resolvam os seus problemas. Sim, é evidente, nós não podemos pedir a ninguém que nos venha ajudar, mas quando foi feita a luta da libertação nacional, nós pedimos, evocamos e assentamos muito da atividade e da ação na solidariedade internacional, na ajuda internacional. Ajudar não é só dar dinheiro, ajudar não é só mandar medicamentos, ajudar não é só mandar roupas. Ajudar é dar opinião, é criticar, é dizer não quando as pessoas ultrapassam o limite daquilo que é admissível em termos de corrupção, comportamentos execráveis que não podem ser. É importante que a comunidade internacional também assuma a sua responsabilidade. Da mesma forma como se ajuda, dando bens materiais, é preciso que no discurso, na ação, na conceptualização das políticas, das nossas práticas, a comunidade internacional também faça valer os seus direitos, porque são direitos de cidadania, são direitos elementares consagrados na Convenção dos Direitos do Homem, consagrados naquilo que é a Convenção sobre Políticas para a Mulher em África. São questões que têm a ver com a Convenção dos Direitos da Criança, reconhecidos nas Nações Unidas e que foram aprovadas nos parlamentos dos nossos países. Portanto, há elementos suficientes. Nós temos bitolas, temos referências, temos todo um escalão de situações para não aceitar esta situação. São situações deploráveis que nós temos que condenar. E é tão responsável pela situação aquele que pratica o ato que é criminoso, como aquele que se cala, aquele que deixa-se silenciar ou que embarca, porque só pode estar bem quando está no poleiro, só pode estar bem quando está nos palancos, só pode estar bem quando tem um bom carro, aquilo que a Guiné chama-se carro de botão fino, uma boa casa para poder mostrar que tem um bom estatuto social no país. Isso é muito mau. Nós temos que crer que se nivele de outra forma e que a maioria das populações possam, de facto, beneficiar da independência. E até agora, sinceramente, não se beneficiou da independência. O povo não colheu benefícios. Aquilo que sonharam, porque se bateu o povo, porque sofreram as pessoas, porque morreram as pessoas, o sangue derramado, sinceramente, nós não conseguimos chegar a lado nenhum até agora. E é preciso reverter essa situação.
Mesmo com o cenário que frustra Tony Checa, o diplomata Raul de Melo Cabral diz que a Guiné-Bissau ainda não é um Estado falhado.
Não, eu penso que não há esse risco. Eu penso que a Guiné-Bissau não é um Estado falhado. Eu penso que não será, porque eu acho que nós vamos conseguir, nós, Guiné-Bissau, os guineenses, vamos conseguir chegar à conclusão de que, de facto, tem a responsabilidade do país. Todos nós, guineenses, guardamos muita fé no bom senso, no sentido de responsabilidade de todos os líderes, de todos aqueles envolvidos na política e na responsabilidade sagrada de levar o país a bom porto. A responsabilidade é de todos nós. A Guiné-Bissau não é um Estado falhado, não poderá ser um Estado falhado. Seria, nós temos que, em vez de seria, nós temos todos que ser capazes de honrar o sacrifício feito pelos que derramaram o seu sangue e fizeram o último sacrifício, que é o de dar a vida deles para a independência da Guiné-Bissau, com um projeto maior, que é o da Guiné-Bissau próspero, em paz consigo mesmo e rumo ao progresso.
Raul de Melo Cabral, diplomata, e o escritor e jornalista Tony Checa foram nossos convidados para falar sobre a Guiné-Bissau nesta Agenda Africana comigo, Amâncio Miguel.
Horas 23 minutos aqui na cidade de Washington. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Recordamos que transmitimos para todo o mundo uma onda curta em frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584. Resumo de notícias. O juiz federal americano determinou a suspensão do último decreto de Donald Trump sobre a entrada no país de imigrantes e refugiados de um grupo de países de maioria muçulmana, mas manteve o bloqueio aos norte-coreanos e funcionários venezuelanos. O juiz federal Theodore Schwank, do estado de Maryland, aqui próximo da cidade de Washington, junto-se ao magistrado Derek Watson, do Havaí, que ontem ordenou o congelamento do terceiro e último decreto sobre a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. A Casa Branca reagiu e disse que a decisão do juiz é perigosa por colocar em causa a segurança do país. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos iniciou a recolha de dados dos mídias sociais e informações associadas de todos os imigrantes que procuram entrar aqui nos Estados Unidos da América. Embora a medida tenha sido anunciada nos finais de setembro passado, aquele departamento não tem mencionado a forma como deseja recolher os dados e quem será escrutinado. Apesar de desafios logísticos, alguns legisladores norte-americanos têm insistido com o governo para fazer mais no sentido de recolher informação sobre as pessoas que entrem aqui nos Estados Unidos. Uma alta comissária eleitoral do Quênia abandonou o posto e fugiu do país uma semana antes da repetição da votação presidencial, alegando intimidação política. Roselyn Akomba diz que a votação de 26 de outubro será uma troça à democracia. Num comunicado divulgado a partir da cidade de Nova Iorque, onde se encontra, Akomba disse que a Comissão de Eleições tornou-se parte da crise atual e disse que a Comissão se encontra sob cerco. Akomba, membro de órgãos superiores da Comissão, explicou que há entre os seus 8 integrantes dela severas divisões político-partidárias. Entretanto, o presidente da Comissão Eleitoral disse ser difícil garantir que a eleição presidencial do dia 26 seja livre e justa devido à interferência de políticos. O presidente chinês Xi Jinping afirmou que as perspectivas da China são brilhantes, mas reconheceu que a economia do país enfrenta sérios desafios. Isto no discurso de abertura do 19º Congresso do Partido Comunista. O secretário-geral do Partido Comunista apontou a disparidade de rendimentos, o desemprego, educação e saúde como áreas em que os problemas não têm sido devidamente abordados e sublinhou que o partido deve assumir riscos e superar fortes resistências. Xi é considerado o mais forte líder das últimas décadas e deve garantir um segundo mandato de 5 anos. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Foi há 10 anos atrás que a célebre jornalista russa Anna Politkovskaya foi morta a tiro no elevador do prédio do seu apartamento em Moscou, após ter divulgado abusos dos direitos humanos na Chechênia e corrupção no Kremlin. Em junho de 2014, foram decretadas sentenças contra 5 indivíduos pelo seu assassinato, mas o sérvio que ordenou a sua morte continua desconhecido, mais de uma década após a sua morte. No aniversário mais recente da sua morte, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, apelou às autoridades russas para identificar e acusarem a pessoa ou pessoas que ordenaram, planearam, financiaram tal crime. Segundo o último relatório anual sobre direitos humanos do Departamento de Estado, em 2016 não se verificou progresso na responsabilização da morte de Politkovskaya ou pelo assassinato de outros jornalistas como Paul Klebnikov, em Moscou, em 2004, ou de Natália Stamirova, na Chechênia, em 2009. O Departamento de Estado destaca que os jornalistas na Rússia continuam a ser detidos, colocados na cadeia, serem atacados fisicamente e intimidados em resultado do seu trabalho. Jornalistas e informantes sobre o norte do Cáucaso continuam a ser particularmente vulneráveis a ataques físicos pelas suas reportagens, referiu o Departamento de Estado. Na declaração por altura do aniversário da morte de Anna Politkovskaya, escreveu Neuart que a sua reportagem fez luz sobre a violação dos direitos humanos na Rússia e o sofrimento das vítimas da guerra na região do norte do Cáucaso. Ela destacou que as recentes informações de abusos contra LGBTs e mortes extrajudiciais na Chechênia nos deixam profundamente preocupados que as violações dos direitos humanos são cometidas com regularidade e impunidade naquela região. O assassinato de Politkovskaya, uma cidadã com dupla nacionalidade, e outros jornalistas na Rússia, bem como as ameaças contra jornalistas de divulgarem abusos na Chechênia, só pioraram a atmosfera de intimidação da imprensa independente. Desde a fundação, os Estados Unidos têm reconhecido que uma imprensa livre e independente é indispensável à governação democrática e ao primado da lei. O povo russo
merece que o seu governo reconheça a liberdade de expressão como um direito fundamental que deve ser protegido e não esmagado. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, o dia 18 de outubro de 2017, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.